Nunca, jamais haverá momento perfeito. Não haverá aquele momento perfeito na sua vida que você terá todos os recursos e então você vai começar a agir, então você começará a ter um resultado diferente. Não é assim que vai acontecer. Bom, podcast de hoje, sou somente eu, WC, William Celso, você já me conhece. Se não está me conhecendo, muito prazer. E o tema do nosso podcast hoje é literalmente esse. Vamos falar um pouquinho sobre a procrastinação e vamos falar também sobre essa... eu não vou dizer erro ou defeito, mas eu vou dizer esse hábito, que literalmente não é um hábito positivo. Acredito que você não veja ele como um hábito positivo, um hábito que te agregue valor, um hábito que te ajude a chegar no próximo nível. Porque se você está ouvindo esse podcast é porque você possivelmente busca melhorar, você busca evolução, seja física ou mental, ou de ambos os lados. Lembrando você que esse é um podcast do Viva Learn, né? Da Viva Fit Store, mas é o nosso Viva Learn. O Viva Learn, ele consiste em podcasts, ele consiste em postagens no nosso Instagram, logo logo no nosso site, vídeos, como também em encontros físicos, né? O Viva Learn, ele consiste em conhecimento de altíssimo nível e vamos que vamos. Vamos começar esse podcast. Então eu comecei falando que nunca haverá um momento perfeito. Nunca você encontrará um momento perfeito para começar a fazer alguma coisa. Isso literalmente não existe, pessoal. Eu conheci inúmeras pessoas. Eu vivi, como você sabe, por 14 anos no mundo da alta performance física. Eu fui bodybuilder por 14 anos, sou ainda, sigo dieta, sigo treinamento, mas não compito mais. Porém, eu cheguei a ser um dos melhores atletas do mundo, um top 4 do mundo. Vou contar aqui hoje também um pouquinho da minha história, porque talvez com a minha história você consiga, seja possível para você, na verdade, deixa eu melhorar esse português, seja possível para você extrair uma história disso que eu vou te contar. Então, falando sobre o momento perfeito, quero te dizer, se você acredita nesse conto de fadas, preciso te trazer para a terra. É mentira, não existe um momento perfeito. Nunca haverá um momento ao qual você terá tudo, então será possível você começar. Isso literalmente deve ter sido criado por alguém que voltou da Disney e logo depois ele teve algum tempo sobrando no avião e conta essa história. Galera, eu quero contar para você que se você continuar esperando pelo momento perfeito, primeira coisa é que ele nunca vai chegar, ele nunca vai acontecer, e pelo fato que ele nunca vai acontecer, você vai morrer esperando por ele. E eu não quero que você morra esperando pelo momento perfeito. Eu não quero que você viva uma vida inteira, que pode ser incrível, esperando por um momento perfeito. Eu convido você a pensar um pouquinho com os meus olhos. Eu sei que é bem difícil você se colocar no meu lugar com essa história que eu vou te contar. Mas eu vou pedir para que você, pelo menos, imagine. Agosto do ano passado, mais ou menos agosto, setembro, foi a última vez que eu me vi numa cama de hospital. Foi a última vez que eu visitei um hospital por conta de uma taquicardia que resultou no cansaço do meu coração. E o meu coração parou e eu tive que retornar mais uma vez com a reversão, com a retroversão, que é o choque, o chamado choque no peito. E eu vou pedir para que você tente usar a minha lupa. Eu quero que você se coloque no meu lugar e se faça essas questões, esses questionamentos exatamente agora. Se imagine vivendo um dia normal, você indo para academia, se você treina ou praticando a sua atividade física, trabalhando, saindo de um dia normal da sua casa, tratando as pessoas de uma maneira normal, rotineira, e você vai para o seu trabalho, não tem nada demais nisso, né? E aí então você se vê indo para a sua atividade física, e então você chega lá, e hora de te treinar, você começa a praticar seu exercício, de repente o seu coração ele dispara. Você começa a sentir uma taquicardia, uma falta de ar, porque o coração não está funcionando direito, não está bombeando sangue por todo o seu corpo, está havendo aí então uma insuficiência cardíaca, e você começa a perder aos poucos a sua consciência. Você já não controla com perfeição máxima os seus movimentos, apenas com 90% aí da eficácia. E aí, você continua ali naquele momento muito estranho, horrível, até que você se vê com uma única opção: preciso ir para o pronto-socorro. Preciso ir para algum lugar que possa me ajudar. Então você decide e você encontra alguém para levar você para o hospital. Ela inicia esse caminho com você. E para você esse caminho parece ser uma eternidade, porque literalmente você está nesse momento batalhando pela sua vida. Você está batalhando por cada respiração. Você puxa profundamente e não vem, o ar não vem. Você respira e é insuficiente. Você respira novamente e a sua respiração é insuficiente. E você ainda mantém a consciência, você vai se aproximando do hospital, até que enfim você chega. Você logo já vai para uma sala de emergência. Instalam no seu peito milhares de dispositivos e fios, até parece que você vai tomar um choque. Se você não morrer do coração, você vai morrer de choque elétrico. E você se vê naquela posição. Você se vê numa posição de incapacitado, impossibilitado de realizar uma ação, impossibilitado de fazer o que você estava fazendo 10 minutos antes, que era praticar uma atividade física. Nesse exato momento você se vê impossibilitado de se comunicar, porque você mal consegue falar. Nesse exato momento você se vê impossibilitado de levantar e pegar um copo de água para si mesmo. Você se vê impossibilitado de conversar com alguém e dizer o quanto ela é especial para você. E você continua lá, tentando respirar e batalhando pela sua vida. Uma máscara de oxigênio é adicionada no seu rosto para que você consiga pelo menos manter a consciência. E você continua ali. Os médicos, os enfermeiros fazem uma cabana assim, se dizendo ao seu lado. Eles fecham um círculo ao seu lado, um injetando soros, outros injetando medicamentos, para ver se o quadro da sua taquicardia, do seu coração palpitando pela boca e essa insuficiência passa, é revertida. Só que nada acontece. Você fica ali horas lutando para se manter vivo. A cada respiração que você realiza é um sacrifício. Dói. Você precisa fazer uma força tremenda, como se tivesse uma barra de 200 quilos em cima do seu peito. E você continua ali ofegante, 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 até que a palavra que você consegue soltar é: por favor, alguém me ajuda, me dá um choque, porque eu não aguento mais lutar. Eu não aguento mais, eu não estou suportando mais me manter vivo. Não estou aguentando mais continuar com essa batalha. Talvez eu perca essa guerra. Eu preciso de ajuda de alguém. E aí, então, você vai apagando, 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 apagando. Essas foram suas últimas palavras. E eu te pergunto, o que você fez nesse dia que você poderia ter mudado? Se esse fosse o seu último dia, o que você teria feito de diferente? Talvez você teria se expressado melhor para as pessoas que você ama? Talvez você não teria dado aquele abraço medíocre que você deu na pessoa que você gosta, nos seus parentes, no seu amigo, marido, esposa, namorado, namorada, naquele dia? Talvez tivesse sido diferente, eu te pergunto? Talvez você tivesse se comunicado com seus clientes de uma maneira única e extraordinária. Talvez então aquelas 10 ligações que você poderia e deveria ter feito, que tivessem mudado todo o jogo, que tivessem te tirado da falência, por exemplo, você teria feito se você tivesse isso na cabeça? Hoje pode ser o meu último dia, mas se for, eu vou aproveitar da maneira mais incrível que eu puder. E eu não estou dizendo para você sair por aí pulando da ponte, não. Eu não estou dizendo para você sair por aí xingando todo mundo só porque hoje pode ser o seu último dia. Eu não estou dizendo para você sair por aí e gastando até o seu último centavo sem limites. Muito pelo contrário. Estou apenas dizendo para que você curta o momento presente, para que você curta as pessoas que estão exatamente agora na sua frente. Porque exatamente agora, quando você abre os olhos e você vê somente a si mesmo na sala do hospital, e vem a primeira pergunta: eu estou vivo? Eu continuo aqui? Tendo mais uma chance? Tendo mais uma chance de fazer com que o dia perfeito seja agora, hoje ou não? Foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu passei exatamente pelo processo que eu acabei de descrever para você. Então, eu falei com uma enfermeira que tempos depois ela entrou na sala. Eu perguntei: eu tô vivo? Ela respondeu: tá. Eu questionei ela novamente: você tem certeza? Ela disse: sim, sim, você está vivo. Eu falei: sim, tá bom, obrigado. Estou vivo, aqui falando com você. Essa foi a última vez que meu coração ele resolveu tirar alguns minutos de descanso. Já aconteceu 3 vezes. Só que eu precisei de 3 vezes para perceber que eu não estava aproveitando os meus dias como eu poderia aproveitar. Demorou 3 vezes. Eu precisei experienciar o quase morte 3 vezes para então me questionar se eu estava realmente valorizando o meu trabalho, se eu estava realmente valorizando as pessoas que eu gosto, que eu amo, se eu estava realmente seguindo o que o meu coração dizia para eu seguir, que era fazer exatamente isso, compartilhar com você algumas histórias, alguns conhecimentos. Eu levantei me questionando: por que não? Qual é o benefício? Qual é o benefício se eu não me tornar a minha melhor versão? Qual é o benefício se eu não tentar, pelo menos? Eu não achei resposta. Eu não achei resposta para as minhas perguntas, porque a resposta era essa: não tem benefício nenhum você não se tornar você. Não tem benefício nenhum você não tornar-se a sua melhor versão. Não tem benefício nisso. Você exatamente agora está tendo a possibilidade, uma ficha nova, quem sabe a última ficha, de conquistar o céu, de conquistar o melhor para você. E eu pergunto para você, ouvinte: o que você tem feito para tornar-se único? Tem vergonha de você? Não gosta da sua história? Por que, cacete? Tem 7,5 bilhões de pessoas na Terra. Nenhuma tem a história igual a sua. Nenhuma tem o mesmo papai e mamãe que você tem. Nenhuma pessoa é igual a você. Então por que você não gosta da sua história, sendo que ela é única? Por que não viver o dia de hoje fazendo algo que você ama? Por que continuar num empreguinho medíocre? Por que continuar fazendo o que você não gosta? Por que continuar num relacionamento medíocre, sendo que você é único? Você não tem que se enquadrar na porra de um perfil da sociedade, na porra de um rótulo. Você não tem que agradar simplesmente ninguém, porque você é único. Levando em consideração que você é único, uma outra coisa que você não deve se importar são as críticas que virão. Uma outra coisa que você não deve se importar é sobre as pessoas que não irão gostar de você. Foda-se. Você não veio aqui para ser um cortesão da humanidade. Você veio aqui para ser a sua melhor versão. E a sua melhor versão, talvez ela agrade algumas pessoas e outras não, e tá bom. Mas a pergunta é: você tem pelo menos se ajudado? Você tem pelo menos se resgatado? Você tem pelo menos respeitado as coisas que você realmente deseja, que você realmente quer? Ou você é daqueles que fala sim querendo falar não? Ou você é daqueles que se coloca em terceira, quarta, quinta, décima pessoa e ajuda mais aos outros do que a si mesmo? Deixa eu te falar uma coisa. Ajudar os outros é muito legal. Tô gravando esse podcast no carro. Eu acabei de sair de um jantar maravilhoso. Estava no Outback, me alimentando com um prato que eu adoro. Me levei para passear sozinho, porque eu amo a minha companhia. E eu sempre peço um pão para a viagem, porque eu gosto de chegar em casa e comer esse pão, apreciar. E logo que eu saí, eu vi um casal com dois carrinhos de bebê fora do shopping. Eu não pensei duas vezes para compartilhar o pão que eu tinha em mãos com eles. E por que que eu tô falando isso? Qual é o motivo dessa reflexão? É esclarecer para você que ajudar é muito bom, que contribuir é incrível, é maravilhoso. Mas deixa eu te dizer, eu tinha o pão para contribuir, eu tinha o pão para dividir. Agora, o problema é, se você está dando um pão que você não tem, criatura. O problema é se você está tentando ajudar alguém sem ter nada para ajudar. O problema é você dizer que fica dando amor por aí, que você contribui com o próximo, sendo que você não tem amor dentro de você. Sendo que você não cria isso dentro de você, sendo que você não planta isso dentro de ti. Então como é que você vai dar algo que você não tem? A mesma coisa se eu exatamente agora dizer que eu posso oferecer todo o meu tempo disponível. É mentira, eu não posso e eu não vou. É a mesma coisa se eu dizer para você que você pode passar em casa para pegar duas Ferraris. É mentira, porque eu não tenho nenhuma. É a mesma coisa para os sentimentos, cacete. Você não pode dar o que você não tem. Então para com essa historinha aí de super-herói vitimista, dizendo que ajuda todo mundo, mas ninguém te ajuda, que as pessoas não cuidam de você, que você faz de tudo pelas pessoas. Oh, que bonitinho! Mas ninguém faz nada por você, mesmo você sendo tão fofucho assim. Foda-se! Porque isso que você está dando para os outros é o que você gostaria de ter para si mesmo. Tudo o que nós fazemos demais para o outro é uma projeção. Você está projetando no outro o que na verdade você adoraria ter para você. O que você adoraria sentir com você mesmo. Princípio básico da psicanálise de individuação. Então, pelo amor de Deus, pare com essa conversinha vitimista, com essa conversinha pequena, de pessoa pequena, e comece a cuidar de você. Comece hoje seu processo de decisão de tornar o seu dia único. Comece exatamente agora, ouvindo esse podcast, um dia, uma tarde, uma noite completamente diferente. Não espere o seu último dia chegar para você falar assim: poderia ter sido melhor. Deveria ter sido melhor. Eu me arrependo de não ter feito aquilo ou isso. Mete a cara. Tenha coragem. Tá com medo de abrir um negócio novo? Olha, eu digo, eu já quebrei 3 vezes. Continuo vivo. Morri não. Então se eu tô vivo, você vai continuar vivo também. Porque você é mais foda do que eu tenho certeza disso. Tenho certeza que você poderia me ensinar um monte de coisa. Só que tá na hora de você reconhecer essa parada aí. Tá na hora de você começar a sair da sua zoninha de conforto e tornar-se o que você veio para ser, sua melhor versão. Encontrar o seu propósito, parar com a vozinha pequena interna, com a negociação medíocre interna e se desenvolver. Parar com a procrastinação imbecil e correr atrás do que você quer. Não vai ser fácil, não é fácil. Para de procurar 5 passos para a prosperidade, 5 passos para parar com a procrastinação. 5 passos para manter a disciplina. Deixa eu te dizer, a disciplina, ela é difícil de se manter. Porque ela é difícil de se manter, simples assim. Disciplina é difícil. Você manter a consistência todos os dias. É por isso que se chama disciplina. É por isso que não se chama comer pipoca e assistir um filme no cinema. Se chama disciplina. Manter a consistência, a resiliência é uma virtude muito foda. Mas mantenha o máximo que você puder a disciplina de viver o que você quer viver. E aí a disciplina, ela se torna muito mais fácil, ela se torna muito mais tangível quando você vive e faz algo que você ama. Porque quando você faz algo foda, que você gosta, que você parou de deixar pra depois, você tem paixão por aquilo e você faz mesmo que você não queira fazer. Tem dias que eu não quero fazer tudo que eu faço, tem dias que eu acordo quase batendo na minha cara no espelho. E o que eu faço? Faço do mesmo jeito, o máximo que eu posso. Tem dias que eu falho? Falho com certeza, eu sou um ser humano desenvolvendo disciplina, eu sou um ser humano desenvolvendo resiliência, eu sou um ser humano desenvolvendo o meu propósito, eu sou um ser humano desenvolvendo as minhas falhas. Cacete, eu sou um mero ser humano. Eu gostaria de ser um super-herói, mas eu não sou. Não sou mesmo, porque eu morro facinho. Provavelmente mais fácil que você, talvez. Então, vou finalizando esse podcast com essa pergunta. E se hoje fosse o seu último dia, como ele seria? E se hoje fosse o último beijo que você daria num amigo que você tem um carinho, na sua esposa, no seu esposo, na sua namorada, no seu namorado? Como seria o abraço? Como seria o seu comportamento no trabalho? Como seria o seu comportamento com você mesmo, com os seus hábitos alimentares? Você continuaria injetando uma série de venenos para dentro do seu corpo? Ou você comeria alimentos gostosos e saudáveis? Você praticaria um exercício físico hoje? Se você fosse hoje para o hospital por conta da falta dos mesmos? E aí? E se hoje fosse o seu último dia? Meu nome é William Celso e eu espero com todo o meu coração você use a minha história para refletir e não viva a mesma coisa. Convido você a tornar-se a sua melhor versão. Convido você a começar uma vida incrível e extraordinária agora.